Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Olá a todos! Hoje está começando o TB ao vivo e, claro, eu tenho que me apresentar, né? Você deve estar estranhando a minha presença por aqui. Eu sou Alexandre Madruga e vim convidado aqui pelo Salvador Nogueira e vou estar com vocês aqui nesse TB ao vivo para falar sobre o episódio de Star Trek Picard. Mas como eu estou estreando aqui, eu tenho que estar bem cercado, né? Então, vou apresentar os companheiros que vão estar comigo nessa jornada. Boas-vindas aí para você, Ivanildo Pereira.
Olá, Madruga, tudo bem? Tranquilo, vamos lá discutir mais esse episódio aí de Star Trek Picard, né? Vamos lá.
Também não podia ser, né? Tem que ter outro convidado de peso aqui, porque para essa nave aqui, nessa cadeira que eu estou sentada do comando aqui, tem que ter um oficial de comando forte. Bem-vindo, Gustavo Gobbi.
Opa, tudo jóia. Bom, é, de peso, eu acho que eu tô, engordei um pouquinho esses dias, acho que tô cumprindo a função.
Então, gente, vamos falar sobre Broken Peace, Fragmentos. Foi um episódio que, para mim, eu tava até conversando e lendo muito sobre ele, Fragmentos, né? Foi juntando um monte de ponta solta até apresentar tudo que a gente tinha dúvida, eu tava pensando que não ia ter explicação. Bem, o episódio 8 de Star Trek Picard veio para responder todas as nossas perguntas, né? Eu achei o episódio muito bom, né? Eu acho que o tempo passou tão rápido que a gente fica até com raiva quando apaga a tela e rola a musiquinha. Meu Deus, acabou o episódio. Não sei como eles conseguem isso, né? Impressionante. Mas é o que está acontecendo nessa série, apesar de ela ter uma velocidade diferente. Ivanildo, a impressão é tua também é essa? É um episódio de juntou fragmentos, com perdão no trocadilho.
É, Madruga, eu concordo com você, foi justamente isso que nós tivemos, né? Um episódio para responder algumas perguntas, não responderam todas ainda, né? Mas responderam algumas muito importantes, né? Como você, eu também achei o episódio bastante envolvente, né? Ele começa e rapidinho acaba. Eu não gostei de algumas coisas que nós vamos debater aqui na live, claro, né? Mas foi mais um episódio bom da série, né? Esse eu diria que foi um episódio... Eu achei o episódio bom. Não cheguei a achar maravilhoso, mas também não achei ruim, né? Então a gente vai discutir aqui sobre alguns tópicos. Mas eu concordo com você mesmo, né? Foi isso, bem isso mesmo, né? O objetivo dele era de juntar os fragmentos do quebra-cabeça e dar algumas respostas para o espectador que já estava precisando, né? A essa altura, no 8º episódio da temporada.
A gente está tendo muita informação do episódio. Eu acho que o grande barato disso é que, mesmo com tantas informações, eu acho que o episódio manteve o ritmo. Achou isso também, Gustavo?
Eu acho que sim. Eu acho que na questão dele dar muitas informações, jogar muitas informações pra gente, isso realmente aconteceu, mas eu acho que isso foi feito num ritmo bacana dentro do episódio. A gente tem desde lá a explicação do Jatlash, até a gente entendendo melhor o passado do Rios, né? Mas tudo teve o seu momento, eu achei muito bem equilibrado, eu não senti uma, assim, como se eu tivesse sobrecarregado. Claro que foi uma avalanche de informações, mas veio de forma dosada. Você só sente que você recebeu muita informação, depois que termina o episódio, você fica, caraca, peraí, deixa eu assimilar aqui, que eu acabei de ver. Mas enquanto o episódio vai rolando, é bem fluido.
Eu achei o episódio extremamente envolvente. E eu acho que isso tem sido uma tônica na Star Trek Picard, que a gente se envolve de uma maneira que o episódio de 40 e poucos, 50 minutos, passa tão rápido que a gente nem sente. Bem, vamos seguir a diretriz do programa e ir falando do episódio em parte. E já que o Gustavo já deu a deixa do Jatlash, aquele ritual meio macabro lá no início, eu não sei se eu ia sobreviver àquele ritual de tacar a mão naquele troço, não. Eu acho que eu ia ter um piripaque, né? Tem um que rasgou o rosto, tem outro que bateu a cabeça, Eu acho que eu pulava dentro daquele circo, pra acabar de vez. O que tu acha aí, Gustavo?
É, parece ser um ritual que ele mescla... Tem um pouco do sobrenatural, né? Porque é como se fosse uma visão que quem toca vê, né? Mas, ao mesmo tempo, parece um pouco de manipulação. Foi isso que eu achei misturando, principalmente os elementos que foram dados no episódio em relação ao Jatvash, em relação... O que a Commodore O fez com a Jurati. Então, eu acho que aquela visão em que aquelas mulheres do Jatvash tiveram é uma visão do passado, mas que pode ter certa manipulação, sabe? Eu acho que é uma crença, é como se fosse um cabal, né? Que eles chamam o termo em inglês. E às vezes as crenças elas são cheias de coisas aumentadas e, enfim, destruições em massa que na verdade não foram, ou líderes muito grandiosos que na verdade não foram tanto assim. Então eu acho que tem essa mescla. Mas eu também com certeza não ia sobreviver, não sei como é que a Naissa sobreviveu, tem que ser... Ela é a escolhida mesmo, viu?
Eu acho a Larissa, inclusive, é um personagem extremamente importante e eu acho que representativo, né? A gente tem romulanos de vários tipos, né? Mas eu acho até que a Larissa se destaca, né? Nessa de outros romulanos que a gente lembra daqueles romulanos mais militarizados. Eu achei até que ela sobe um pouquinho o tom. Talvez por isso os Ativaste, né? Ivanildo, entendeu a mesma coisa? É loucura total? Tu surtava também?
Eu acho que, bem, como ela é super malvadona e a vilã, grande vilã do seriado até agora, né? Eu acho que, de algum modo, a cerimônia afetou ela, certo? Então, pode não ter sido tão grave quanto o que ocorreu com as outras, mas eu acho que sim, de alguma forma, ela foi afetada, né, pela cerimônia. E aquele início foi bem diferente, né, para um episódio de Star Trek, né? Aquele pessoal reunido no deserto, vestido de preto, aquelas mulheres todas, romulanas, tendo aquela visão maluca no meio do deserto, né? É um início bem interessante, eu achei, para o episódio. E foi uma boa cena, eu achei, né? A loucura foi bem transmitida ali, mas eu acho realmente que a personagem Narissa não escapou imune daquela experiência, não.
Bem, normal ela não é, né? Vamos combinar, né? Então, eu acho que tem um detalhe que é importante, que me incomodou nessa cena, é o fato de aquele monte de imagem que aparece. Os frames são muito rápidos, obviamente, mas aqueles tracks mais cuidadosos, que já até postaram na internet, recortaram frame a frame. E me incomoda se aquilo ali é uma mensagem deixada por uma civilização antiga, com o recado de que não cometam o mesmo erro, que é o que parece, aparecer a imagem do Data. Eu acho que isso tem que ter uma explicação um pouco mais à frente. Tomara que tenha, porque se é uma coisa focada no passado, bem no passado, como eles retrataram, a imagem do Data parece que é uma falha ali. Não sei, de repente a gente vai descobrir que não tem falha nenhuma mais adiante. Mas, a princípio, vocês tiveram essa mesma impressão, esse Data que aparece muito rapidamente ali, já que é uma imagem tão do passado?
Olha, se o Jatvash existe há tanto tempo, como a série estabeleceu, então eles com certeza ouviram falar da existência do Data, certo? Então, sei lá, eles devem considerar o Data uma espécie de anticristo, não sei, alguma figura prenúncio do mal, ou diabólico, né? A gente pode até racionalizar por que não tentaram atacá-lo, né? E estão atacando as descendentes dele, né, na série, né? Provavelmente porque ele era tinha um alto posto na classe lá, ia ser muito visado. Eu não sei, estou fazendo essa racionalização por enquanto, né? Porque a série ainda não nos explicou isso, né? Se já tivesse existido há tanto tempo, por que não foram tentar matar o Data ou os irmãos dele, certo? Claro que isso pode ser explicado mais à frente, né? Mas por enquanto essa é minha racionalização, porque eu estou vendo em tela.
É a mesma coisa. Perdão, conclui, velho.
Não, era só para dizer isso mesmo, né? Que eu acho que ele é meio que um arauto, elas imaginam ele como uma espécie de arauto da destruição, eu acho, para explicar. Eu acho que essa é uma explicação para entender por que o rosto dele aparece ali no meio daquela visão delas.
E aí, Gustavo, achou que normal o Data aparecer?
Assim, eu acho que talvez, vamos supor aí que o Jatvash, né, realmente ele está milhares de anos, ele existe há tanto tempo, etc., por que não caçaram o Data? Eu acho que talvez pelo mesmo motivo que eles estivessem só observando a Soji, sabe? Não sei se eles tentaram, não conseguiram, não sei, sabe? A gente tem que esperar por alguma coisa que ainda vai ser explicada, principalmente porque a gente ainda está no oitavo episódio, né? Então ainda temos aí mais dois nessa temporada e que mais uma temporada confirmada que pode vir a explicar isso. Mas eu acho que assim, talvez também o Data não fosse tão avançado ao ponto de assustar o Jatvash, né, assim como o Lore. E aí realmente quando surge Daji e Soji, realmente aí sim de fato elas ficam preocupadas porque são positrônicos muito avançados, né? Pode ser uma das justificativas também. Eu não acho que é algo que a gente tem que se preocupar, digamos assim, enquanto, porque, enfim, é um personagem que já está estabelecido o problema do Jatvash parece ser mesmo com os positrônicos atuais, assim, né? Eles têm esse preconceito, vamos dizer assim, esse ódio aos positrônicos, mas por conta desse iminente apocalipse, vamos dizer assim, né? Que eles já passaram algo horrível em relação aos positrônicos e estão com medo de passar de novo. Então talvez eles estejam ali à beira, vendo que Soji, Daji e similares são os seres que vão trazer, né? A Soji é a Destroyer, né? Então não é o Data que é o Destroyer. Então talvez eles. Por isso que eles estão indo atrás da Soji e não foram atrás do Data.
Eu achei interessante aquela montagem. Eu acho que vamos ter mais respostas sobre aquilo mais adiante, mas eu acho que é um sinal. E uma coisa que é muito importante, né, na Star Trek Picard é sempre cada episódio vir com flashback. Se não foram todos, eu acho que a maioria. O Salvador, que tem memória melhor que eu, aí pode confirmar, o Ivanildo, mas sempre tem um flashback para dar um pontapé na história do episódio local, né, no episódio que a gente está vendo agora. Eu acho que é um detalhe interessante, é um cuidado muito legal da série, e eu acho que tem a tendência, uma nova tendência, graças a Star Trek Picard. Bem, a gente caminha pelo episódio e vamos subir a bordo da La Sirena, porque o episódio em si foi a bordo da La Sirena. Eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção foi esse recorte da RAF, esse quebra-cabeça que ela montou para poder falar a história, como no final do episódio, como ela acaba contando, como parece que tudo se montou. Eu gostei do trabalho da RAF, o que me remete à ideia de que ela era, óbvio, ela era o segundo, né, braço direito do Picard, ainda quando ele servia, mas dá para ver que ela é safo, né? Entende muito da coisa, né, Ivanildo?
Com certeza, né? Só pelo fato de ela ter estabelecido como oficial dele, né, de confiança, já eleva o perfil da personagem lá para cima, né? Então, eu diria que ali ela foi realmente muito importante. A atriz se saiu muito bem também, eu acho, no que ela tinha para fazer dentro do episódio. E ver ela contracenando com os vários hologramas e tentando descobrir o que está acontecendo com o Reels, aquilo ali foi uma parte muito divertida do episódio, eu acho, né? Depois eu acho que a gente vai falar mais dos hologramas e do Reels também. Mas eu gostei muito de como a RAF foi utilizada nesse episódio. Depois de ter passado aquela crise lá, depois de sair do Stardust City, né? Depois de passar por aquela crise do filho dela, a personagem voltou e souberam dar para ela uma coisa interessante para fazer durante esse episódio, né? Acaba sendo a ligação de tudo que a gente descobre ao final.
É uma bela atriz com um belo papel. Isso eu acho que não dá para ter dúvida, né? Agora, Gustavo, não rolou o cigarro hoje, nesse episódio, né?
Não rolou, não. Acho que foi censurado. Não, brincadeira. Mas eu gostei muito da Rafa, porque ela passa toda a temporada como se ela tivesse essa grande teoria de que os Romulanos estão envolvidos com o ataque em Marte, né? A grande teoria dela. E por muito tempo ela é vista como louca, até pelo próprio Picard, quando eles têm lá um flashback em 2385, ele não dá muito valor a isso, e enfim, eles acabam se afastando e tudo mais. E agora a gente começa, a gente sabe, né, a gente sabe que ela não é louca, a gente como espectador, mas nenhum personagem dá o devido valor a essa teoria dela com o tempo. E não dá o devido valor a ela com o tempo. O próprio Picard não dá, o filho dela não dá, então ela passa todo esse tempo tendo suas ideias rejeitadas. E quando chega esse episódio, né, esse pra mim é um grande episódio dela, porque ela começa a conectar essas ideias dela, as ideias dela começam a fazer sentido entre si. A investigação dela em relação ao Rios começa a corroborar com muita coisa. Então o cerco começa a se fechar. E quando ela passa isso para a tripulação, não tem como negar. Tudo que ela fala passa a fazer sentido, você concordando ou não. Então ela passa a ser ouvida. E eu acho que é justamente por isso que, para mim, acho que a Raph e o Rios, essa dupla, né, o Rios incluindo os seus 5 hologramas diferentes, são a grande dupla aí desse episódio. Eles realmente roubam a cena e justificam a inclusão deles na série. Né? A gente tem Star Trek Picard, a gente quer ver Picard toda hora, e aí, ou a gente quer ver a 7 de 9, que é uma personagem icônica e tudo mais, quer ver os Borg, e esses tais novos personagens. Né? E, pô, esse, para mim, esse episódio justificou assim, falou, pô, não, essa é a Raph, esse é o Rios, sabe, deram o peso que vai fazer com que os personagens perdurem durante provavelmente toda a série e se tornem, daqui a 30 anos, sejam personagens icônicos também. Então tudo começa nesse episódio, eu acho.
E eu acho uma coisa importante, você que acompanha Star Trek, esse Star Trek Picard é muito focado em personagens. Isso é muito claro. O trabalho de montagem de cada personagem da série é feito muito meticuloso. As pessoas estão com raiva da Jurati, né? É porque a atriz faz um bom papel. Eu acho que a gente tem que entender isso. E a Raph, que a gente teve muita discussão, mas, poxa, drogada. É o papel da atriz incorporando totalmente no papel, ou seja, e fazendo a gente ter pena dela. Olha, o filho largou. Ela virou de costa para a família para ajudar o Picard. Ou seja, parece que a gente está vendo uma personagem que está em Star Trek há muito tempo. E, na verdade, não está nem... Bem, se for comparar com as temporadas antigas de Star Trek, Picard só vai ter 10, nem metade, né? Ou seja, a gente fica com a impressão de que tem uma atriz, um papel que a gente já conhece há muito tempo. O Gustavo já levantou a bola, e a gente vai continuar jogando com ela, do Rios, que é o outro destaque do episódio. O Rios é uma surpresa agradabilíssima. Como é bom ver o Rios trabalhando, principalmente quando a gente vê os personagens diversos que ele faz. Eu não tenho como deixar de rir a cada papel que aparece ele. É impressionante como ele incorpora personagens diferentes, com dialetos diferentes, com idiomas diferentes. Lá os sotaques mega puxados, né, até do escocês, que na dublagem pode não ficar tão audível, né, mas em inglês a gente percebe o sotaque puxado muito para o escocês. Mas, enfim, são vários sotaques. Eu acho que o Rios é um destaque fenomenal. Como é que vocês viram? O Gustavo levantou a bola, já vai logo contigo, logo, Gustavo. Como é que você viu isso? Como é que foi essa construção do Rios? E a cena parece, aquela cena com os 5 hologramas, demorou 2 dias para ser gravado. Você imagina quanto ele mergulhou nesse papel, né, Gustavo?
Não, com certeza. E eu acho que assim, eu não esperava que o personagem do Rios fosse ter tanta profundidade quanto ele teve nesse episódio, mas assim, eu falo na série no geral. Eu não achei que eles iam voltar de fato ao passado dele. Não só isso, como também conectar o passado dele a toda a trama da série, dos positrônicos e tal. Eu realmente não esperava, foi uma grande surpresa para mim. Eu achava que o passado do Rios a gente fosse ver num quadrinho ou num livro, e acho que até isso pode acontecer de uma forma ainda mais detalhada, mas não, o episódio ele para pra abordar o Rios. Ele tem o seu momento, a Raph, quando investiga, quando ela vai atrás dos 5 hologramas, ela quem está na cabeça do Rios para poder solucionar o problema dela. Então, quando ela faz isso, a gente, como espectador, tem esse vislumbre do que o Rios é, e depois quando ela vai até ele, a gente tem ele mesmo confirmando e falando do antigo capitão dele, da Jana, se eu não me engano, né, que é a positrônica igual a Sod que ele vê e que o capitão dele mata, etc. Então ele é um personagem que, quer você achar que é coincidência ou não, é um personagem que está totalmente conectado a essa trama, sabe? E eu não achava que isso ia acontecer. Eu achava realmente que ele é o Rios, aquele capitão, né, que tem os seus próprios demônios, e ele tem todos aqueles estereótipos de latino, ele fuma charuto, bebe água ardente e joga futebol, e é raso mesmo, mas Star Trek Picard me surpreendeu dando todo esse passado dele, passado que eu gostei bastante, assim, todas as referenciazinhas visuais dele, a foto dele com o capitão, os pins aqui da gola que ele guarda, é muito bacana mergulhar nesse passado dele.
E você falou de uma coisa que é importante, a produção, né, tá toda muito preocupada com pequenos detalhes do canon, né, os easter eggs que o pessoal fala, mas são cuidados do roteiro de ir buscando no canon uma referência para usar em Star Trek Picard. Como eu sou aqui do Rio, eu vejo muito no futebol a plaquinha "hoje tem gol do Gabigol", né? Ô, Ivanildo, será que tu vai levantar a plaquinha "hoje eu quero ver o Rios"?
É interessante, né? Porque esse episódio foi praticamente dele, eu acho, né? O ator Santiago Cabrera tá meio que roubando a cena do Patrick. É muito legal o que ele tá fazendo, né? Cada personagem, cada holograma é divertido, tem uma pitada de carisma. Eu, como você, eu adorei a imitação que ele fez do sotaque escocês. Sotaque escocês a gente remete imediatamente ao Scott, né, ao James Doohan. Então, eu adorei quando ele fez aquilo. As interações dele, o holograma mecânico, aquele holograma médico também é muito legal. Então, eu acho que nesse episódio, ele saiu com o episódio no bolso, né, o Santiago Cabrera. Posso até dizer que ele está roubando a cena do Patrick. Eu não achava que isso ia acontecer quando a série começou, mas eu não acho absurdo dizer isso, não, né? O Gustavo levantou aí a bola da minha principal crítica do episódio, né, que é justamente a coisa da coincidência, né, que é justamente ele encontra a Sold no meio do espaço, que tem a ver com o passado dele, né? Isso é uma coincidência de roteiro e é uma coisa problemática, né? Só que, quando a gente participou da live do Stardust City, né, algumas semanas atrás, eu tava presente, né, inclusive, eu debati sobre aquela cena da Raf com o filho dela, né? O Salvador achou que a cena, apesar de ser problemática, ela funcionava, e já eu achei que mesmo apesar de todo o esforço da atriz, a cena não conseguiu funcionar, né? Nesse caso, nesse episódio do Fragmentos, eu acho que o Santiago Cabrera faz funcionar. Ele faz ele com que o negócio da coincidência desça suave, assim, pela nossa garganta. Claro, não tão suave, mas faz com que desça, entende? Eu acho que ele faz com que o negócio funcione, assim, com as cenas dramáticas dele, com a Michelle Hood. Então, acho que ali foi o caso do ator fazendo a diferença quando o roteiro teve que dar uma derrapada ali, né? Ali ele conseguiu, ali eu acho que ele conseguiu fazer. E eu acho que realmente o Santiago Cabrera é uma coisa para se elogiar demais na série até agora.
Sobre o roteiro, eu já até conversei com o Salvador sobre isso, e eu por acaso, bem, sou jornalista, estou acostumado a fazer roteiros, então eu sempre fico muito atento a essas partes de roteiro. Eu acho até que foi uma escolha, eu não vou dizer fácil, porque fazer roteiro nunca é fácil, mas acho que foi uma escolha cômoda, né? A gente fechou o círculo do roteiro fazendo esse pêndulo com opa, ela esteve envolvida ali. Não achei uma escolha ruim, é uma escolha, claro, um pouco mais cômoda, mas eu acho que facilita no círculo fechado do roteiro. As pessoas se incomodam, eu já li, ouvi sobre isso, as pessoas se incomodam, é tudo em volta com a Soji, tá tudo em volta com ela, pô, será que não dá para fazer diferente? Não. Foi uma escolha do roteiro seguir esse caminho. E eu não acho que isso desmerece o episódio. Eu acho que até o Ivanildo, claro, também acha, também não desmerece o episódio. Mas foi uma escolha do roteiro. A gente pode até não concordar com ela para achar que ela é muito fácil, muito cômoda, mas eu acho que é uma escolha de boa. E eu acho que é uma escolha que até pro que eles montaram faz sentido. A Soji, ou a Jana, né? Pode esquecer disso, né? Tem Jana, tem Soji, tem enfim, são vários de uma vez só. Não vejo nenhum problema. Tu viu problema nisso, Gustavo? Eu para mim, eu acho que é uma escolha de roteiro pelo contexto adequado.
Eu acho que parece cômodo pelo momento em que ela foi introduzida. Porque, por exemplo, se eles, em vez de eles colocarem nesse episódio, que é um episódio que já está caminhando para o final da temporada, se eles adicionassem esse elemento no começo, por exemplo, quando o Rios estava sendo contratado pelo Picard, e aí chega o Picard e passa todo o briefing para ele. E aí, quando ele tá falando da Dage ou mostrando alguma coisa, ele bate o olho e vê a Jana, entendeu? E aí ele fala: não, pô, eu vou nessa missão, sabe? Tipo, vi algo pessoal. Eu não tô só sendo contratado para isso, mas vi algo pessoal porque daí envolve todo o passado dele, o capitão dele, etc. Então eu acho que talvez se esse elemento fosse introduzido lá atrás, em vez de agora, talvez as pessoas não achassem que é tanta coincidência assim, né? É algo que impulsionaria o Rios a entrar nessa missão além do dinheiro. Mas... é, talvez fosse uma solução melhor essa que eu dei, não sei, eu não gosto de brigar com um cara, ganhador de Pulitzer chamado Michael Chabon, né, então né, não vou aqui dizer que a minha versão é melhor não, mas quem sabe poderia ser, né, não sei.
É importante a gente pensar que como é um filme de 10 episódios, né, um filme só dividido em 10, eles pensaram exatamente de gerar essa expectativa e largar ela lá no 8, né. Eu acho que a tua opção de colocar lá no episódio 5, não sei, enfim, logo jogar isso no episódio lá, nas lá atrás, eu acho que não ia gerar a mesma expectativa que gerou até agora, que de uma maneira ou outra surpreendeu a todo mundo, né? Eu acho que é outro detalhe que os roteiros têm feito, é definitivamente fazer todo mundo quebrar a cara, né? Porque a gente vai falando episódio a episódio, ah, vai por esse caminho aqui, porque vai acontecer isso. Pronto, no episódio seguinte tá todo mundo de cara no chão porque o episódio dá uma volta e a gente e derruba a gente, e isso eu tenho visto isso como uma tendência. Tem gente que reclama dessa mudança brusca do roteiro, dessa surpresa brusca. Eu já acho que é positivo, ou seja, ele tá fazendo surpreender a audiência, e eu acho que isso é que tem, na verdade, até segurado a audiência quanto a isso. Agora, eu tinha falado a respeito do Matriz e que está fazendo um papel que todo mundo odeia, não precisa nem dizer o nome, né? Todo mundo sabe que é a Jurati. E eu acho que, assim, a gente pode ficar com raivinha dela, mas eu acho que é porque ela está fazendo bem esse papel de ser aquela meio de uma cientista desmiolada. Será que dá para dizer isso, Ivanildo?
Não, desmiolada eu não concordo. Eu acho que a personagem é inteligente e eu gosto da atriz. A atriz é muito boa, eu acho. Eu já vi ela em outros filmes e outros seriados também, ela é muito boa, né? O problema é que ela foi criada mesmo com essa intenção de ser uma espécie de pequena antagonista por um tempo, certo? De criar um mistério, né? E aqui a gente volta um pouco na questão que o Gustavo levantou quando ele falou. Se tivesse apresentado esse histórico do Reels lá no início, eu concordo 100% com o Gustavo. Se tivesse apresentado isso lá no início, ou pelo menos dado algumas dicas, esse momento da coincidência nesse episódio, o oitavo, seria mais suave, não seria tão problemático, sabe? Eu concordo com o que ele falou. Eu acho que também aconteceu um pouco disso com a Jurati, né? Quiseram criar um mistério em torno do que aconteceu com ela, mas era um mistério fácil de adivinhar, né? Todos nós sabíamos, quem estava assistindo a série prestando um pouquinho de atenção, sabia que ela tinha sido programada pela Commodore, de alguma forma, para matar o Bruce Maddox, certo? Todos nós sabíamos, né? Foi o caso do roteirista querer pregar uma surpresa que não colou junto ao espectador, certo? Mas quando a gente fala disso, dessa questão de surpresa, é uma tendência realmente, né, dos seriados atuais, né? A gente tem que esquecer que a gente não pode lembrar, desculpa, a gente não pode esquecer que Picard é uma série feita, claro, os velhos trekkers podem assistir e gostar, sim, mas ela é feita principalmente para o público de televisão de hoje, certo? O público de televisão de hoje é acostumado com esse tipo de narrativa. Cada episódio terminar com um suspense, com uma reviravolta. É o que a gente vê, né? Em séries Stranger Things, Game of Thrones, as séries modernas de hoje, certo? É o que acontece. E Picard vai por esse mesmo caminho. Então, eu acho que o problema não foi tanto da atriz e nem da personagem. Foi do mistério que tentaram criar ali com ela, que era um mistério fácil de adivinhar. Para minha opinião, foi isso que aconteceu, né? Eu não tenho antipatia com a personagem Jurati, eu acho que ela ainda vão dar um jeito de dar uma redimida nela daqui para o final, né? E nem da antipatia com a atriz, certo? Eu acho que o problema foi justamente em torno do mistério. Eu acredito que tenha sido isso.
Eu gosto muito da atriz e gosto muito do papel. Acho que ficou bem legal. E vamos lá, né? Ela faz uma ligação com o Data, né? Então, só por isso, só por aí eu já gostei dela, lá atrás. Você não tem... Só para fazer um parênteses aqui, que a gente meio que chegou num consenso de que talvez a história da Jurati, a história do Rios, podia ter pintado lá, que ela já conhecia a Jana lá atrás. Eu falei da plaquinha, né? Vou fazer outra plaquinha aqui, assim, ó. Ô, Sheibon, a gente tem o Gustavo, leva ele para aí.
tô aceitando a proposta.
A ideia é boa. Eu acho que ia perder um pouco da expectativa que gerou nesse episódio, mas se a gente parar um pouquinho para imaginar, talvez uma ligaçãozinha lá atrás fizesse bem. Eu acho que a gente tá. Acho que o Gustavo tá perdendo tempo aqui, cara. O Gustavo vai ter que mandar, o Salvador tem que mandar um e-mail lá pro Sheibon e dizer: olha, cara, tem roteirista aqui, tu tá perdendo, né?
Isso mesmo.
Esse cara, se chegar aí, a gente tá garantido. Mas, assim, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que a gente tá... E o Vanildo falou uma coisa importante. A série Star Trek Picard tá conversando com um público novo. Claro que ele vai atingir a nós, apaixonados por Star Trek, isso a gente não tem dúvida. Mas, assim como tantas novas séries estão emplacando por aí, a Star Trek Picard quer conversar com esse público também. Claro que de uma outra maneira. Tanto que a velocidade do episódio, a profundidade que o episódio dá para cada personagem é uma coisa para Star Trek nova. Eu acho que isso é que tem Trek que torce o nariz. Né? Até a do modo do roteiro. Né? Enfim, essa nova onda serializada, que a gente fica com raivinha porque tem que esperar uma semana para sair, que bodega, lança logo tudo lá, a gente vê logo tudo, maratona no final de semana, vê tudo de uma vez, mas aí a gente não ia estar fazendo TV ao vivo aqui toda semana, não ia ter graça. Então deixa lá, pouquinho por pouquinho, para a gente aproveitar e estar sempre fazendo TV ao vivo. E uma coisa que eu não esperava, que o roteiro me surpreendeu, isso vendo o Star Trek Picard lá pelos 3 primeiros episódios. O Picard chamou a frota, gente. Eu, lá nos 3 episódios, claro que com o desenvolvimento da série, eu já achei que ia chegar nisso, mais ou menos. O que tu achou, então, Gustavo? Achou que surpreendeu? O Picard vai chamar a frota?
É, assim, eu acho que as relações estavam abaladas, isso é claro, né? A gente viu lá no segundo episódio da série que ele foi até a Almirante, recebeu um grande não dela, mas ele volta à frota porque tá dentro dos princípios dele, sabe? Ele saiu numa aventura sozinho, com uma tripulação própria, em busca de uma... ajudar um amigo que morreu por ele, mas que no fundo também é uma redenção própria, sabe? Ele queria ser útil de alguma forma, e o espírito dele é da Frota Estelar. Os valores que ele carrega é da Frota Estelar. Ele é a Frota Estelar, assim, na essência dele. Tanto é que ele fala isso pro Rios também. O Rios tem muito da Frota Estelar nele. Então eu acho que quando chegasse um momento crítico, que é o que chegou no episódio, que é quando eles finalmente, olha, tá todo o quebra-cabeça tá montado aqui, e a gente vai lá no planeta, o planeta já deve estar cheio de Romulano matando o Positrônico a rodo. E aí, Frota Estelar, você vai fazer alguma coisa agora? Né? Tipo, velho, tá aqui a prova, sabe? Antes ele tinha ido lá como um velho maluco que tinha acabado de ir pra televisão e falar que a Frota Estelar não era mais a Frota Estelar. Então ele tava queimado, sabe? E chegou lá pedindo do nada uma tripulação: ah, você pode até me rebaixar pra capitão, não tem problema. Tipo, é aleatório. Eu fui rever o segundo episódio na semana passada e, sabendo das informações que a gente sabe agora, quando você revê aquela cena dele com o almirante, parece algo muito aleatório. aleatório você se colocando na posição dela. O cara chega lá do nada, sem muita informação, falando, ah, eu tenho que ir atrás do Maddox, porque eu vi isso e vi aquilo, e uma menina chegou pra mim. Sabe, é muito perdido. Um homem antes da Frota Estelar realmente não deveria dar muita moral, porque ele tava falando mesmo não, mesmo ele sendo o Jean-Luc Picard. Mas agora tem substância, sabe? Ele saiu, ele viajou, ele coletou essas informações e ele provou. Então agora realmente a Frota tá dando um pingo de confiança nele, né? Você vê que a Almirante manda ele ir para a base Estelar 12, que lá vai ter um grupo para ajudá-lo, mas que ele não saísse de lá por nada, por enquanto, né? Então é muito, o que a Frota faz é muito comedido, ela não deu ainda total confiança nessa missão do Picard. E aí a gente, no final do episódio, a gente vê que o Picard também foge disso, né? Toda a ideia de ir pra base Estelar 12 morreu porque a Sode foi lá na cabine, mudou tudo e falou, não, temos que ir pro meu planeta mesmo, ir pra casa, não sei o que, vamos, né? Mas eu não sei como que a Frota vai entrar dentro dessa, digamos assim, batalha final desses dois episódios. Mas assim, antes de continuar nesse tópico, vocês acabaram falando aí da Jurati, né? Só um pequeno comentário, eu não quero sair desse tópico não, da Frota, que eu acho que tem que ser bem debatido mesmo, mas a questão da Jurati, assim, eu não acho que dá pra explicar tudo dela, mas dá para se justificar com os eventos desse episódio, porque a gente vê que o que a Commodore jogou na cabeça dela foi o mesmo que as Romulanas lá do Jatvash viram, e a gente viu que muitas fizeram, uma tirou na cabeça, outra pegou a pedra, enfiou na cabeça, a Randa quase morre, né? Só sobrou a Naissa. Então assim, você entende, pô, aquelas informações realmente deixam a cabeça da pessoa transtornada, sabe? Então, isso justifica a Jurati tá transtornada e ela aceitar matar o Maddox e ela tentar entrar em coma por si própria e ela... Enfim, eu acho que, lógico que não vai ser o que a gente quer, por isso tem muita gente que não gosta da personagem, mas com essa questão do Jatvash, essa cena do ritual, que é a visão que elas têm, é igual a que a Jurati tem no Mind Meld com a O, é justificado agora, sabe? Agora tá justificado. Ah, ela é um processo traumático mesmo, então qualquer doidice que ela fizer vai se justificar porque ela tá traumatizada. É isso, né? Mas enfim, vamos voltar pra Frota Estelar.
Não, eu peço desculpa pra pessoal que tá acompanhando a gente, que eu tô digitando a carta pro Sheibon. Pra avisar que o Gustavo... Eu tô terminando já, eu até pensei que ele ia falar mais, tava quase terminando. Mas é por aí. Eu acho que tu tem razão. E aí, vamos trazer de volta o assunto para o Picard, que aí o Vanildo, eu acho que é importante falar, a desconstrução do almirante e agora a reconstrução do almirante. É isso, Vanildo? Sim.
Vamos ver, né? Eu acho que... Não sei se ela vai ser uma aliada realmente nesses episódios finais. Né? Tá, por enquanto, a gente está no suspense do que a Frota vai fazer, né? Quando encontrarem uma sirena lá na Deep Space 12, né? Mas já deu para dar um passo além, né, para o personagem da Almirante, né? Apesar dela de novo ter falado pro Picard um palavrão, né? Mas ela já deu um passo adiante, né? Agora, como o Gustavo falou, ele já veio com uma história mais robusta, né? Já trouxe algumas provas, então ela já está mais disposta a embarcar no que ele está querendo fazer, né? Mas eu acho que deu um passo à frente, né? Para fazer alguma coisa tipo uma aliança com a personagem, mas a gente não sabe, né? A fonte do suspense para esses dois episódios, para esses dois, uma das fontes, aliás, né, de suspense para o que vai acontecer nesses dois últimos episódios é o que a Frota vai fazer. Né?
Eu acho um detalhe importante que a gente está acostumado a ver em Star Trek, vai acontecer de novo. Eu acho que essas não vão surpreender a gente. A Frota vai chegar em cima da hora. Isso. já que eles foram direto para o planeta, a Frota vai estar lá esperando na Estação 12 e, por causa disso, vai chegar atrasado no planeta também. Vai chegar em cima da hora, no momento exato. Eu aposto que isso vai acontecer. Não tenho muita dúvida quanto a isso, não. Hein? Agora, para a gente... Antes da gente desembarcar da La Sirena, né, eu acho que não tem como falar daquela cena do Picard e da Soji falando do Data. Que cena foi aquela? Que construção de cena foi aquilo? Ou seja, palavras e gestos disseram muita coisa. Ivanildo, eu acho que essa Teu coração esquentou, né?
Ah, sim, com certeza. Teve dois momentos muito emocionais nesse episódio, né? Um deles é esse, o outro a gente vai falar mais na frente, com certeza. E a Isa e o Patrick muito bem em cena, né? Os dois contracenando muito bem. E foi um momento bem emotivo, né? Falando sobre o Data, quem ele era, as coisas que ele fazia. Foi um momento emotivo, né? Para quem acompanhou 7 anos de Nova Geração, 4 filmes de cinema, foi um momento emotivo.
E você vê como a série é tão focada em personagens que a cena é montada numa mesa sem nada praticamente em volta. É uma mesa de ferro, com um do lado do outro, e apenas palavras e gestos desenvolveram uma cena maravilhosa. A prova de que a série está pensando em entrar profundo nos personagens, não é isso, Gustavo?
E assim, a gente estava falando muito sobre essa questão de a série ser montada dessa forma serializada, atraindo um novo público para Star Trek. Eu acho que essa é uma cena que consegue conversar com os dois tipos de público, né? Os fãs e os que estão chegando agora. Porque ao passo que a gente se emociona ao picar lembrado Data e falar tudo o que sentia em relação ao Data e todos os paralelos que existem da personalidade entre os dois, e daí a Soji falando que, confirmando, né, que o Data o amava, a gente também tem a visão da Soji, que é a visão de uma pessoa que está entrando agora nessa aventura, e uma pessoa que não conhece o Data, né? A única, se você parar para pensar, quem só assistiu Picard e não viu a Nova Geração conhece o Data do flashback que tem lá no começo do episódio 1 e das diversas menções, né? O Data, filha do Data, meu amigo Data, quem é esse cara? Né? E eu acho que é trabalho da série, eu acho até que estão fazendo isso pouco, de realmente introduzir perguntas, né? Os personagens colocarem ali perguntas que fazem com que os que estão chegando agora, os espectadores novos, entendam a importância desses personagens sem precisar terem que ir lá atrás na Nova Geração. E essa cena, para mim, cumpre as duas funções, né? Aquele calorzinho no coração do Trekker tá lá, vai ter aquela lágrima no olho, né? Eu sei que você aí que tá assistindo, você chorou. Não adianta, não adianta, eu sei que você chorou. E ao mesmo tempo você tem a figura da Soji embarcando nessa aventura do nada, né? É legal que a figura da Soji, ela é exatamente do cara que tá chegando, porque o jeito que o Picard conhece ela é exatamente como o espectador tá chegando agora. É tipo, olha, o Picard chegou, é o Patrick Stewart, vamos lá, me dá a mão, vamos junto comigo, vamos lá, sabe, tipo, embarca agora. E ela fica tipo, ai meu Deus, eu não sei. Então é tipo, é igual. Então é legal colocar ela como essa figura que vai questionar e vai querer saber do passado, né? Não só mostrando a série, mostrando os flashbacks todo o começo do episódio, mas também ela sendo essa figura que vai puxar esse passado através dos questionamentos, porque querendo ou não, o passado do Picard com o Data também é o passado dela, né? Então é muito importante essa dinâmica dos dois.
E para ser justo, né? E claro, a gente tem que falar a trilha musical, né? Então, tudo é muito bem feito para a série do Picard. Claro, tudo isso, é claro que eu falei dos personagens, da cena, como é montado, mas vamos combinar, né? As trilhas musicais estão sendo, desde Discovery também, seja justo, as trilhas musicais têm sido um destaque à parte em Picard, não é, Tonildo?
Sim, com certeza, né? Já tivemos o Jeff Luce faz um ótimo trabalho, né? Eu gosto muito do tema da série também, e os momentos em que ele coloca as pequenas easter eggs, né, como estávamos falando, na trilha também, né? O tema da Voyager que tocou sutilmente alguns episódios atrás, né? O tema da Nova Geração que tocou alguns acordes no final do episódio anterior, né? Nepente, né? Então, o trabalho da trilha é muito legal, né? Às vezes, acho que quando acabar a temporada, a gente vai pensar em Picard. Alguns dos melhores momentos da temporada foram cenas entre atores, né? Sem efeitos visuais, sem ação, né? Alguns dos melhores momentos da temporada são momentos em que tem duas pessoas conversando, né? E para um seriado de ficção científica, que é superprodução e que tem qualidade técnica de cinema de hoje, né? É meio incomum, né? A gente ver esse tipo de coisa, né? É por isso que é um dos motivos pelo qual eu estou curtindo a série, né? essa característica diferenciada que ela tem, né?
Eu estou gostando que você tem um novo Star Trek na mão. A gente tem um novo Star Trek na mão, né? Não é nada do que a gente viu anteriormente, não tem nada a ver com o Discovery, e traz para a gente uma coisa boa de ver. Tem gente que está torcendo o nariz pela velocidade, pelo ritmo. Eu fico muito preocupado com alguns que falam que o roteiro tem erro. É complicado, é, porque eu acho que tem escolhas.
Tem um probleminha pontual aqui ali, mas erro, eu não diria erro de jeito nenhum.
Né? Eu acho muito complicado quando eu ouço falar o roteiro está errado. Eu falei, eu torço o nariz porque, peraí, a gente não está falando de uma produção...
Quando eu penso em roteiro errado, quando eu penso em roteiro errado de Star Trek, eu lembro da Genoa e do Paris virando salamandras. Isso é o que eu lembro de roteiro errado. Não tem nada disso, cara. Não teve nada remotamente perto disso até agora. Nem Discovery.
Teve tempo para aprender, né? Teve tempo para aprender, né, Gustavo?
É muito mais a questão da expectativa das pessoas com eu quero que o Picard seja assim, eu quero que o Rio seja assim, e daí chega na série e eles são do jeito que eles são e que o roteirista escreveu, né? Eu acho muito errado isso, eu só gosto se for do jeito que eu quero. Muito ao contrário, eu quero ser surpreendido.
Muita gente, aliás, queria ver a nova geração remake, né?
Sete temporadas disso. Não precisa mais.
Pois é.
Uhum. O Gustavo, aproveitando para dar a pincelada, que é o que eu levantei a bola, é da trilha musical, né? Você que, assim, podcast, quem não ouve Blink Alert, assim, propaganda, tá aí o cara que tá... Tá aí o cara que tá... sabe do cuidado que tem que ter com áudio.
É muito importante. Acho que o impacto do áudio, principalmente em uma produção como o Picard, né, uma produção que, apesar de vocês terem falado aí que tem as melhores cenas, não são cenas com efeitos especiais, né, tipo, são entre personagens, mas tudo precisa estar alinhado, assim, e ser bastante fidedigno ao que tem que ser. Algumas pessoas nesse episódio, por exemplo, e aí eu já vou colocar o gancho aí para parte da 7 de 9, né,
Pera,
eu vou entrar de fato, só vou pincelar, calma. É só uma menção por cima, né? Mas muita gente falou aí que, por exemplo, não gostou da quantidade de tecnologia que ela tinha ali, que ela estava utilizando, e que é algo, poxa, gente, estamos em 2020, o que é que nós vamos utilizar a tecnologia do... né, lá dos anos 90 de novo, e todo aquele visual.
Cabo andando, né?
Pois é. Cabo andando, né? Exato, e eu acho que o áudio ele tem muito a contribuir, assim, eu acho que a trilha também, os sons, eles se aperfeiçoando, eles podem trazer uma profundidade maior, como, por exemplo, foi para mim nesse episódio, um grande impacto, assim, que foi a cena da Sete no cubo, né, quando ela se torna Sete Rainha, digamos
pera,
assim.
Pera. Mas tu levantou a bola, eu tenho que bater. Ela tá quicando, eu vou bater nela firme agora pra vocês. E vou bater pra você mesmo. Mas é que a gente tem que falar pra terminar a nossa etapa de trama, da trama, né? É a preferida de todos e de todas, né? Vamos entrar no cubo, vamos falar do Elnor e, claro, vamos falar da 7 de 9, né? Como é legal, como todo mundo tem... eu quero ver a 7, eu falando da placa de novo, eu quero ver a 7, como é legal, né, ver a 7. E agora a pergunta que eu quero deixar para o Gustavo é a mais importante: habemos rainha?
Então, né, eu achei um pouco, eu tenho uma opinião meio mista em relação a toda essa questão da 7 de 9 nesse episódio, porque ela começa dizendo que é errado eles utilizarem os Borg para combater os Romulanos. Ela deixa isso muito claro. É como se isso fosse uma escravidão para um propósito do bem, mas ainda é escravidão, né? No final das contas, você está tirando a individualidade das pessoas, seja em prol do que for, isso deveria ser eticamente errado. E, bom, eu não... parece não tá nem aí, porque ele é, assim, é uma criança, o Elnor, né, vamos ser sinceros. Então ele só quer resolver...
Você vai me assimilar?
Você vai me assimilar? É assim que funciona? Vamos, né, ativa aí, vai, vamos ganhar, né, vamos lutar. Enfim, ela dá essa lição de moral, pra no final das contas ela acabar se conectando e criando aquela micro coletividade de qualquer jeito. Isso para mim que ficou um pouco estranho, porque se você vai introduzir a crítica, poxa, criticou, então não faz igual, sabe? Então se você vai fazer aquilo, você não coloca crítica, então você fala, você dá uma frase dela que vai justificar esse ato, entendeu? Isso eu achei que ficou um pouco incongruente, mas como eu tava falando, visualmente a cena é um espetáculo, assim, né? Tecnologia ali do CGI, ela com os olhos pretos, assim, uns detalhes em verde, ela conectando as costas dela, né? E todo o cubo se abrindo, cara, é sensacional, assim, sensacional. O meu questionamento é mais a questão ética mesmo, o lado ético da coisa, se foi certo ou não ela fazer aquilo. Mas assim, eu já tô louco pra comprar um action figure da Sete Rainhas, sabe, com olho preto, assim, é lindo, lindo.
Não, antes de passar a bola pro Ivanildo, eu preciso perguntar pro Gustavo, o que que a Marina falou?
A Marina, você sabe que ela é completamente vendida para a 7 de 9, né? Então, se a 7 de 9, sei lá, encontra a Frota Estelar, ela vai apoiar a 7 de 9, porque é a 7 de 9. É, mas aí, enfim, mais detalhes no Black Alert que sai amanhã, esse episódio.
Já vai. Tá vendo? A gente tá combinado já para deixar tudo já armado, um teaserzinho do que vai vir no próximo Black Alert, tá vendo aí? Mas, Ivanildo, bem, é a 7 de 9, Ivanildo.
É, a personagem é incrível, a atriz é incrível, né, sempre foi. É, como Gustavo, eu também achei estranho, né, esse posicionamento dela, né. É, tá, ela não quer ser a rainha, não quer criar ali uma mini coletividade, mas eu entendo que foi uma coisa que ela precisou fazer ali na hora para salvar os Borgs e salvar também ela e o Elnor, né. Os Romulanos, senão, iam ejetar todo mundo para o espaço, como de fato até fizeram parcialmente, né? Aquela, tipo, aquela medida, eu não quero tomar, mas eu tenho que tomar porque eu não tenho outra escolha, certo? E, claro, eu acho que a gente vai ver mais desenvolvimentos disso, né, nos próximos episódios. O que essa experiência de ter sido rainha Borg por algum tempo fez com ela, né?
Eu tenho também uma importante, hein? Eu vou já para deixar, deixa para você, Ivanildo. E tem um detalhe importante. Quando o Elnor, que eu acho que é a parte cômica da cena aqui, agora você vai me assimilar, eu acho é a frase que ela diz depois. Não, a Annika tem coisas a resolver.
Sim, pois é. O que ela quis dizer com isso, né? Isso vai ser explorado, com certeza, né? Nos próximos episódios, ou até numa série própria para sete, né? Vamos lá, pessoal.
Eu acho que não custa. Eu estou imaginando. A Marina, quando fala assim, olha, vai ter série da Sete. A Marina deve estar de joelho em algum lugar.
Batendo tipo eu com o Pike, assim. É tipo eu com o Pike.
Coisa, série, filme, pode fazer com a Sete, o que for. Uma nova série, não sei quantas temporadas, pode fazer. A gente vai assistir, né?
E é impressionante, né, como esses personagens que a gente não vê há muitos anos, e os atores, como são bons os atores, né, conseguem fazer eles exatamente como eles eram. Claro que a 7, a gente sabe que a 7 se transformou, né?
Ou seja, exatamente, né? Quando a Jerry entrou em Star Trek, todo mundo achava que era só pela aparência, né? Que ela ia ser a gostosa do seriado e coisa e tal. E ela até entrou por essa razão, né? Vamos ser sinceros, né? Mas com o tempo, o que aconteceu com ela foi incrível, né? Ela se mostrou uma excelente atriz e fez uma das personagens com mais profundidade, eu acho, na história de Star Trek, né? Eu tenho uma crítica, uma pequena crítica também com esse segmento da Sete, e foi porque a gente viu em alguns episódios anteriores que para entrar no Cubo Borg, o Picard teve um mau trabalhão, né? Nesse, a Sete aparece assim, do nada, detonando já. Eu acho que uma linhazinha de diálogo para explicar como ela conseguiu acessar o Cubo Borg, né? Que deu trabalho, não sei o quê, poderia ter minimizado, né? Eu acho que a aparição dela ali foi meio... Cara, a gente já sabia que ela ia aparecer, né? Mas assim, foi meio súbito, né? Vocês não concordam? Eu achei um pouco.
A gente pode especular que ela era Borg, assim, ela deve saber qualquer buraco para entrar naquele lugar e qualquer artimanha para entrar no cubo Borg. Mas também é uma tônica, e aí a gente também tem que falar, já desde Discovery, é uma tônica sempre faltar uma linha, né? A gente sempre tá, poxa, podia ter uma linha sobre isso explicado. Eu acho que de tanto não ter linha, eu já tô achando que é uma coisa proposital. E assim, ó, faz assim que... o Madruga vai lá e vai falar que ela entra porque ela Entendeu? Porque eu acho que eles trabalham no inconsciente das pessoas que já vão automaticamente criar uma teoria. Ou não?
É, pode ser, né? Hoje em dia, espectadores criam teorias, né, para tudo, seriados. É possível, né? Mas eu gostaria de ter visto, né? Só ela dizer uma falazinha, né? Dizendo, poxa, eu entrar no Cubo Borg e conseguir por tal motivo, coisa e tal. Né? Acho que não teria resolvido isso, né?
O Madruga, quando eles, assim, geralmente, né, nas séries, quando eles colocam um personagem que ele consegue algum feito heróico e não se explica o caminho, né, de forma proposital, é justamente para dar a ele esse tom heróico. É você, se você for explicar como ele chegou lá, você vai mostrar percalços. E quando você não mostra, você tira os percalços e, ah, poxa, ele chegou lá muito fácil. Ou seja, esse cara é badass, sabe? Tipo, quando o Elnor chegou lá no Cubo Borg, quando o Picard tava prestes a ser atacado, é tipo, uou, ele vai cortar a cabeça agora. Vamos lá, sabe? Então acho que a série é a mesma coisa. Ela chega atirando e tal. Então ele não se mostra porque você não... Acho que primeiro não tem tempo pra você tá mostrando como que ela vai entrar no Cubo Borg. Isso não é tão relevante assim pra trama. E segundo, pra mostrar que ela é inteligente e ela não tem percalço pra percorrer. Ela entrou lá do jeito que deu e chegou e resolveu.
É, eu concordo. Não precisava ter mostrado, acho... perder tempo com isso, né? Mas uma falazinha de explicação acho que faltou ali. Mas tudo bem, né? De novo, não é uma coisa que compromete o episódio nem nada, mas... Né?
Não, e vamos combinar que é uma tônica, né? Sempre tá faltando uma linha, né?
A gente sempre vai reclamar, a gente vai achar demais.
Não, e outra, para a gente fechar a parte da 7 de 9, eu fico imaginando a Marina no lugar do Elnor correndo, quando vê a 7, corre para cima dela e abraça.
Poxa, total, né? Legal, né? Total. Todo mundo aqui, né? Vamos ser sinceros. Quem visse a Jerry Ryan ia sair correndo e dar um abraço, gente. Isso aí é o mínimo, né? Não precisa ser o Elnor.
Vi muita gente reclamando desse abraço na internet. Rapidinho, só um pouquinho, Madruga. Vi muita gente reclamando desse abraço na internet. Eu achei tão uma picuinha tão grande reclamar disso, né? Eu acho que tá tão dentro do espírito do personagem Elnor, né? Que como o próprio Gustavo falou, é uma criança, né? Um cara de mente aberta, que viveu ali isolado naquele mosteiro. É, ele tava desesperado de ver alguém para ajudar ele, né? Poxa, e ainda mais a Sete, né? Então, qual é o problema dele dar um abraço nela? Eu não tive problema nenhum com isso.
Franqueza absoluta, né? O que ele faz é o que ele sente.
É, pois é, exatamente. É o traço do personagem, do qual eu tô gostando até, né? Só que gente reclamando por causa disso, eu acho tão uma picuinha, tão, mas tão acho que sem propósito. É
um personagem.
Pois é. Mas tudo bem, bola pra frente.
Essa parte é todo mundo queria abraçar a Sete, né? Vamos lá. Bem, pra gente pra gente estar terminando o TV ao vivo, a gente tem que falar daquela escolha difícil que agora a gente vai ter que fazer, né? Vamos começar selecionando as cenas, né? Mas quais foram as melhores para cada um? Para cada um de vocês, para mim também. Vamos ver o carimbo do Gene. E aí, Ivanildo, qual é o teu carimbo?
Meu carimbo do Gene tem que ser a conversa no final entre o Rios e o Picard. Ele fala do otimismo, né? Do poder do otimismo. De como o medo é que é o verdadeiro inimigo, né? Que o Jatvash é dominado pelo medo e que eles não precisam ter medo dos positrônicos e que ele vai embarcar nessa final, reta final da aventura para mostrar justamente isso. Essa noção de ser otimista e de combater o medo, na minha opinião, é algo que o Gene Roddenberry teria dado um joinha muito grande, né? Então, acho que esse é o meu momento carimbo do dia.
E aí, Gustavo?
O meu, assim, eu senti quando o Picard, ele senta na cadeira de capitão e ele começa a mexer lá e ele fica tipo, eu não sei mexer nisso aqui, sabe? Ele sai, acho que seria uma cena que o Gene teria rido bastante, então acho que pra mim é que eu coloco nesse carimbo do Gene. Achei bacana Picard, né, na cadeira do capitão, isso é Gene Roddenberry, não tem, só por isso já vale, mas o humor também é bem bacana.
Essa eu vou ficar com o Ivanildo. Eu acho que a cena, aquela cena é emblemática, né? Do Rios, o ressurgimento do capitão, né? Enfim, o que o Gustavo falou o tempo todo, né? A frota estelar, né? Ele tá dentro dele e é ali pro Rios. Eu acho que ele foi totalmente frota estelar. Eu acho que, para mim, seria esse o carinho. Bem, vamos, próxima etapa: escolher o cérebro de Spock. E aí, Gustavo?
Cara, o cérebro de Spock. Talvez. É complicado, porque assim, eu sempre acho que o cérebro de Spock é algum momento assim que eu tô sendo chato demais, sabe? E eu não gosto de ser chato demais quando eu tô analisando os episódios. Mas eu acho que ali no. Talvez na cena da 7, eu fiquei. Essa minha relação mista que eu falei é porque realmente eu fiquei bem incomodado, sabe? Ela veio com um discurso e daí ela foi para outra. Para mim aquilo ficou tipo, precisamos de alguma forma aqui deixar ela badass e visualmente sensacional e, sabe? Aquilo ficou cutucando aqui no meu cérebro, ficou aquela coisa meio um galhofa só pela epicidade da coisa, sabe? E com pouca substância. Então eu acho que aquilo ficou meio uma galhofazinha, assim, que eu não curti, não, sabe? Não, o santo não bateu, eu fiquei muito mais ou menos assim. Eu acho que seria esse momento.
E aí, Vanil?
Quando eu penso também, como o Gustavo falou, né, no cérebro de Spock, eu penso em algum momento constrangedor, alguma coisa sem noção que aconteceu no episódio. Acho que não teve realmente um momento assim tão grave, né, alguma coisa sem noção dentro do episódio. Mas como tem que escolher um, né, eu acho que eu teria que escolher a pior cena do episódio para mim, é aquela da nossa querida vilã, né, matando os Borgs, né. A gente já sabe que ela é malvada, né. Eu acho que ela matar aquele montão de Borgs ali disparando contra eles foi meio exagero, né? Overkill. A gente já sabe que ela é má, né? Então, é aquela típica cena de filme em que a gente precisa reforçar que o vilão é mal, né? A gente já viu isso, né? Eu acho que, para mim, é o que eu considero o pior momento, assim, a pior cena isolada do episódio.
E dá o ruim na pistola, né? E dá o ruim na pistola também foi bem ruimzinho, né? Podia ficar sem aquela cena, não ia fazer falta nenhuma.
Pois é, a cena é bonita visualmente, a atriz atua bem naquele momento, né? Mas é aquela cena que nós já vimos várias vezes em filmes e seriados, né? O vilãozão, que a gente já sabe que ele é vilão, sendo mal, de forma redundante.
Bem, agora eu vou apostar que a gente vai ter dificuldade. Um momento
Ei, qual o seu?
chip de emoção.
O chip de emoção. Faltou o seu, Madruga. Seu chip de emoção.
Faltou o meu, o cérebro de Spock? Não, eu acho que.
Não, faltou o seu cérebro de Spock, é isso.
Eu acho que, pra mim, aquela pistola falhar, sei lá, aquilo, depois de atirar, matar todo mundo, falhou quando matou todo mundo. Sei lá, é uma cena que podia não ter, não ia fazer falta nenhuma. Eu acho que por aí. Mas, enfim, tô mais pro Ivanildo. Agora eu tô mais pro Ivanildo de novo, né? Bem, vamos lá, né? A dificuldade maior que é o chip de emoção. Vamos lá. Vamos deixar logo o Ivanildo em maus lençóis. É você mesmo, Ivanildo. Escolhe aí.
De emoção, bem, tem que ser o diálogo sobre data, né? Também não tem outro momento, né? Aquele momento que emociona realmente o espectador. Um outro momento que eu considero candidato ao chip de emoção, mas nem tanto, né? Porque seria a conclusão do Cubo Borg, né? Que a nossa querida vilã foi assimilada, provavelmente, né? Ali a gente vibra porque é a hora que a vilã se lasca, né? Aquela cena de filme que o vilão se lasca, a gente sempre vibra, certo? Mas entre esses dois momentos, teria que ficar mesmo com em termos de emoção, teria que ficar com a conversa sobre o Data, né? Entre o Picard e a Soji.
Eu acho que a vilã conseguiu escapar para uma nave, hein? Tem para mim que isso foi o que aconteceu. Acho que ela foi teleportada para alguma nave lá, Romulana, e meteu o pé, tá indo lá para o planeta da Soja. E aí, Gustavo?
O chip de emoção para mim é aquele quando a Soja para e ela fala: ele amou você, né? Aquele momento ali é tipo, não só da relação do Picard com o Data, como da relação que a Soji tem com o Data, mesmo ela nunca tendo visto, sabe? Mas ela sabe o que se passa na cabeça do Data, porque é um positrônico como ela, apesar de menos desenvolvido, mas ela agora, ela tá entendendo o que é a vida dela, o que é que se passa na cabeça dela, como as coisas funcionam, quem ela é de verdade, e esse é o primeiro. Ela está começando a engatinhar, né? De fato, tendo essa consciência de si própria. Então, eu acho que é uma cena assim é emocionante em todos os sentidos, para todos os personagens, e é Sword picar, é picar Data e Data Sword, sabe? Esses três elos, eles ficam muito mais fortes e realmente desce aquela lagrimazinha.
É, eu concordo, eu já tinha até entregado isso, né? No meio da live eu falei que aquela cena que só tem uma mesa de ferro e só eles dois é extremamente bem construída. Para mim, realmente é essa é a cena, é o chip de emoção, com certeza. A gente é unânime aqui, porque definitivamente, como o Gustavo entregou para todo mundo, aí rolou uma lágrima, difícil não rolar, porque ela foi com pouquíssimas palavras, né, também a gente tem que dizer isso, mas com pouquíssimas palavras, aquele ele te amou também, é forte e é extremamente emocionante. Esse episódio, nesse ponto, carregou bem nessa imagem, né? Eu acho que essa cena foi muito bem carregada e deu certo. Bem, antes da gente terminar o TB ao vivo, vamos às considerações, às teorias, às expectativas. Eu adoro, porque a gente normalmente erra tudo. Vamos lá, Gustavo, é você mesmo.
Ah, cara, agora no próximo episódio, né, é a batalha final, né, não tem, vai ser um episódio duplo, em duas partes, então vai ter Romulano, vai ter a La Sirena e vai ter os Borg com a 7 de 9, e a Frota Estelar vai chegar, e tem Jat Vash, então é o cerco, tá tudo amarrado agora pra gente ir pro grande embate, né, pra mim é isso, assim. Quando a gente vai pro nome do episódio, esse episódio 9, que é um termo em latim, né, que eu acabei de me esquecer, mas eu vi aqui que é Et in Arcadia Ego, né, que ele talvez possa nos dar algumas pistas, né. A tradução dessa frase, ela quer dizer até em Arcádia aqui eu estou, né? Então, mas o eu nessa interpretação se refere à morte, e Arcádia é uma terra utópica, que no caso seria o planeta da Sword, né, onde são criados, deve ser um paraíso de positrônicos ou algo do tipo. Eles vivem em harmonia, etc. Mas que a morte também está presente lá, ou seja, até num planeta aí que ninguém nunca foi, que talvez tenha sido projetado pelo Maddox lá de uma maneira toda redondinha, mas até lá a morte bate a porta. Então fico imaginando, né, quem é que vai morrer nessa história, quem é o eu dessa frase. E claro, espero que não seja o Picard, né? Tá maluco, vocês estão loucos de matar o Picard e Star Trek Picard, nem quero cogitar isso aí. Mas enfim, minha teoria é que cabeças rolarão aí, esse é o que esse nome entrega.
Oi, Ivanildo, será que, bem, a gente ainda não vai pro último episódio, vamos pro penúltimo. Mas será que é o caminho para aparecer o Data?
Não sabemos, né? Ou outros, né? Outros membros do elenco da antiga nova geração que ainda não apareceram, né? Não descarto também. Se o Data... pode ser que ele apareça, né? Eu não descarto nada, né? Eu estou indo para esses dois episódios assim, sem criar teorias, sem prestar atenção em teorias. Eu quero ver o que os roteiristas aprontaram mesmo, né? Até mesmo porque quando eu tento inventar teoria, geralmente eu erro, né? Então, eu vou, assim, de mente aberta, esperando que eles vão encerrar a temporada, né? Com competência e com chave de ouro, né? De novo, esse episódio 8º eu considero bom, né? Ele teve seus problemas, mas eu acho que como preparação para o que vamos ter nos dois últimos, eu acho que ele é bem sucedido, certo? Então, eu acho que ele prepara o terreno para uma coisa interessante que a gente não estava apostando. Eu acho que ninguém estava apostando que ia ter um planeta cheio de positrônicos, né? Eu pelo menos não me lembro de ter lido ninguém tentando adivinhar isso. Então, eu acho que ele prepara o terreno de forma muito competente e eu estou esperando para ver o que vai acontecer nesses dois episódios finais, né? E que eu espero que dê tudo certo e que seja um ótimo final de temporada.
Assim, como a gente vai errar mesmo, eu acho o seguinte, eu acho que a gente não vai ver nada de guerra no espaço, não vai ter nada daqui, eu acho que a série está focada em outro tipo de caminho, eu acho que a gente vai estar dentro do planeta, entendeu? Então, vamos torcer para a gente não quebrar a cara, mas a gente comente como a gente quebra normalmente, mas enfim, eu acho que a gente pode se surpreender com esses dois últimos episódios, e como bem falou o Gustavo, até no paraíso tem morte, e não é o Picard, porque a gente vai ter não vai ter o Picard, a procura do Picard na série, do, na segunda temporada. Então, não, exato, não é isso. Então, até porque ele já está lá garantido, no corre risco, já está na produção, então não tem problema. Então, eu acho que a gente pode ter, sim, a morte de alguém que a gente não espera. Quem? Sei lá. É, mas o nome do episódio dá toda essa indicação. Tomara, enfim. A gente vai errar, gente. Eu não vou nem tentar, porque eu só acho que a gente definitivamente não vai ter nada muito espacial. Apesar de que aquele banco de nave romulana e da Federação está indo para lá, eu acho que isso não vai ser grande parte em tela, não. Eu acho que a série está seguindo uma tendência de ser muito profunda, muito reflexiva, está muito focado no personagem. Eu acho que a gente pode... A não ser que o roteiro vá dar outra volta na gente, como tem sido comum, né? Mas eu acho que a gente deve ter dois belos episódios, mas, novamente, eu acho que bem profundos. Bem, gente, esse foi o TB ao vivo dessa semana. Eu não posso deixar de agradecer a esses dois personagens que estão aqui do meu lado, porque sem Ivanildo Pereira e sem Gustavo Gobbi, aí... Eu debutando aqui na cadeira do capitão, seria impossível tocar esse programa à frente. Eu que tenho que agradecer aos meus primeiros oficiais aqui hoje, que essa missão foi cumprida graças a esses dois caras aqui do lado. Porque eu estou aqui, um mero jornalista, tentando mediar o debate e dar uns pitaquinhos de vez em quando. Mas também não posso deixar de agradecer a você que ficou com a gente nessa live até agora, a todo o pessoal do chat que eu vi que bombou nos comentários aí, depois eu vou tentar ler um pouco com calma, mas também muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até aqui, tá? Foi uma honra. Bem, missão cumprida. Muito obrigado a todos, que se cuidem. Com o coronavírus por aí, a gente tem mais é que se cuidar. Muito álcool gel e vamos se cuidar bem, porque os tempos precisam ser de cuidado. Ok, gente? Um forte abraço. Tchau.